Ora bem, imaginem por um momento que vos entregam um manual de instruções.
Certo.
Um manual daqueles complexos.
Exato. Mas super detalhado para construir um mundo absolutamente perfeito, percebem?
Isso.
Aquela realidade, com que a humanidade sempre sonhou.
Aquela utopia total, não é?
Isso.
Mas há uma condição, e é aqui que a coisa fica estranha. A única condição para usar esse manual é que as regras dele vão operar de forma ativa e deliberada. Contra os vossos interesses pessoais imediatos.
Pois, o que é logo um balde de água fria.
É, quer dizer, é um paradoxo completamente desconcertante. Mas é exatamente esta a engenharia lógica, que nós encontramos na nossa análise profunda de hoje. Bem-vindos a mais uma exploração de fontes antigas. E hoje vamos mergulhar na estrutura temática da liturgia do 15º domingo do tempo comum.
E é um excelente ponto de partida, porque para quem nos acompanha e já conhece estes temas, sabe que muitas vezes as pessoas olham para estes textos antigos como se fossem, sei lá, listas estáticas de moralidade.
Regras do que não fazer, não é?
Exatamente. Mas o que temos hoje em cima da mesa, quer dizer, este conjunto de três textos interligados, é no fundo uma tese filosófica incrivelmente dinâmica e muito sofisticada mesmo.
E eles giram todos em torno de um núcleo muito denso, não é? Que é a importância e a tal centralidade da chamada palavra de Deus. E o que eu acho fascinante nisto é a progressão narrativa que eles propõem.
Sem dúvida, porque não fica tudo no mesmo sítio.
Pois não, começamos com uma força abstrata no primeiro texto, depois mergulhamos na responsabilidade supermicroscópica do indivíduo no segundo e desembocamos do nada numa visão ecológica e cósmica no terceiro.
É uma viagem e peras.
E portanto, vamos lá desconstruir isto para percebermos o verdadeiro impacto da coisa. Queres arrancar com a primeira leitura?
Sim, claro. E o que torna esta desconstrução tão vital é que, logo à partida, as nossas fontes de hoje revelam um sistema onde o princípio de causa e efeito é impiedoso.
Impiedoso? Como assim?
Repara, tudo arranca com a definição da própria natureza dessa tal palavra. O texto da primeira leitura, ele recusa-se a tratá-la como um conceito passivo. Não é mera literatura ou, sei lá, uma teoria teológica.
Um pensamento bonito para ter na parede da sala.
Exato, não é um póster motivacional. O texto descreve-a explicitamente como uma força ativa e imparável. A fonte garante que esta palavra é fecunda, que é criadora de vida, o propósito dela é rasgar horizontes, fornecer esperança e dar o tal ânimo tático para intervir na realidade material do mundo.
Ou seja, não é um analgésico.
Nem pensar. Não é um analgésico espiritual, é um combustível puro. Para a ação, desenhado para literalmente alterar o estado das coisas.
Pois, e o texto estabelece as leis da física por seu próprio ecossistema narrativo aí, não é? Avisa logo à partida que estamos a lidar com um motor de arranque e não com um conceito abstrato para debater num salão de chá.
Certo, o compromisso é real.
Mas repara, quem nos escuta pode estar agora a pensar assim, ok, certo, eu preciso de esperança, eu preciso desse combustível para resolver os meus problemas imediatos, pagar as contas, lidar com as pessoas.
Claro, dia a dia.
E é exatamente aqui que o texto introduz uma falha no sistema das nossas expectativas. E admito que isso me obrigou a ler a passagem duas vezes.
Eu sei do que estás a falar.
É, não é? É uma espécie de balde de água fria tático que os autores atiram para cima da audiência.
Que é fascinante. E aí a ressalva que o texto introduz, quase na mesma respiração. Ele afirma categoricamente que esta palavra é sempre eficaz e que produz sempre efeito.
Sempre.
A garantia está lá. Sempre, contudo, e aqui está o choque, avisa que, embora seja infalível nessa eficácia, ela não atua sempre de acordo com os nossos interesses.
Esse detalhe.
Este detalhe muda toda a mecânica, porque há aqui uma ruptura intencional com qualquer visão transacional do universo.
Aquela coisa do eu faço uma coisa boa e o universo dá-me a promoção no trabalho, certo?
Exato. A promessa de eficácia é total, sim, mas a ilusão de controle sobre o método, ou sobre a calendarização desses resultados é-nos brutalmente retirada das mãos.
O que, convenhamos, é profundamente desconfortável para a mente humana. O nosso cérebro, está programado para a previsibilidade.
Nós testamos não ter o controlo.
Testamos, se eu invisto a minha energia intelectual ou espiritual numa fonte à procura de esperança, o meu instinto básico dita que o retorno desse investimento se tem de alinhar com os meus objetivos pessoais. Tem de ser bom para mim, agora.
Pois, a visão utilitarista.
Exato. Olha, para visualizar bem o que a fonte descreve, eu gosto de pensar na eficácia desta palavra como uma força bruta e elementar da natureza. Tipo a corrente de um rio imensamente caudaloso, percebes?
Boa imagem, sim.
Nós sabemos que a água é a definição máxima de uma força fecunda e criadora de vida. Sem água não há nada. Onde passa um rio selvagem, quer dizer, os ecossistemas transformam-se, a paisagem é esculpida e a vida simplesmente explode.
E não dá para parar isso.
Não dá. É uma absoluta perda de tempo tentar domesticar esse rio selvagem, ditando-lhe, não sei exatamente quais as rochas que ele deve contornar, ou exigir que ele flua de forma a não estragar os nossos planos de engenharia urbana na margem.
A água vai para onde a gravidade a leva.
Exatamente. Ela vai transformar a geografia, vai produzir efeito, mas vai fazê-lo segundo as suas próprias leis da gravidade, ignorando completamente os nossos critérios limitados de onde é que eu queria pôr aqui a minha casa de campo.
Pois, se construíste na zona de cheia, temos pena.
Precisamente. O que me leva a uma questão operacional inevitável, que é como é que nós nos relacionamos com uma força que nos promete vida, promete fecundidade, mas que recusa submeter-se ao que nós achamos que é melhor para nós.
É, não é uma venda fácil.
Soa quase uma péssima estratégia de marketing por parte dos autores antigos.
E pareceria mesmo uma péssima estratégia se o objetivo deles fosse recrutar consumidores passivos. Mas não é.
Certo.
O objetivo do texto é provocar uma mudança de paradigma psicológico. A resposta a essa tua questão existencial de como lidamos com isto, no fundo resume-se a um mecanismo do desapego.
Desapego dos resultados.
Sim, historicamente e psicologicamente, o ser humano lida com forças que não controla de duas maneiras, ou através do atrito ou através do realinhamento.
Ok, atrito como assim?
Quando nós exigimos que esta palavra cumpra os nossos critérios de curto prazo, que, se sejamos honestos, geralmente estão focados no nosso conforto pessoal, na ausência de conflitos ou em pura acumulação, nós geramos atrito.
Estamos a tentar pôr paredes à frente do rio.
Exatamente. A força criadora de vida não vai deixar de operar por causa disso, mas vai operar numa direção que a nossa visão em túnel não consegue inicialmente processar como sendo, entre aspas, uma coisa boa.
Porque está a destruir o nosso planezinho.
Pois está. O que a primeira leitura faz é desmantelar a nossa arrogância cognitiva. Obriga-nos a aceitar que a eficácia cósmica não precisa da nossa aprovação logística para ser real e verdadeira.
Uau! Se essa força é, portanto, como esse rio que é impossível de domar, a grande ironia aqui é que a única coisa sobre a qual parece que temos alguma agência, ou seja, algum poder de escolha, não é sobre a água, é sobre as margens.
Ah, bem visto.
O que nos leva, de forma muito fluida, para a mecânica do segundo texto, que é o Evangelho da Liturgia de hoje. Porque, quer dizer, se eu concordo que não posso ditar o rumo desta força imparável, a questão deixa de ser sobre a natureza da palavra.
Exato. O foco muda.
Passa a ser inteiramente sobre o meu receptáculo. Sobre onde ela bate.
Exatamente. A lente fecha do nível macro para o nível micro. E o Evangelho faz essa mudança através de uma metáfora agrícola que estava profundamente enraizada na vivência daquela altura.
A famosa parábola do semeador.
Essa mesma. O texto abandona a discussão sobre a eficácia da semente, porque isso já foi estabelecido na primeira leitura. A semente é perfeita, o rio vai correr e concentra-se exclusivamente no estado do terreno, na necessidade do indivíduo ser o que eles chamam de boa terra.
E o que é que isso implica na prática?
Ora bem, ser boa terra significa estar disponível para escutar, para acolher as propostas de forma a que estas deem abundantes frutos na vida do dia-a-dia. E atenção, o mecanismo aqui é crucial.
Não é de deitar no sofá e esperar.
Nem pensar, não se trata de uma atitude passiva. Para as audiências originais deste texto, quer dizer, a agricultura não era uma ideia bucólica de fim de semana de ir apanhar uns tomates.
Era trabalhar de sol a sol para não morrer à fome no inverno.
Era um trabalho de sobrevivência, de pura exaustão física. Limpar um terreno de pedras e de espinhos era uma intervenção super ativa e contínua.
Pois, tiras uma pedra hoje e amanhã a terra mexe-se e aparece outra.
Exato. Logo, escutar a palavra neste contexto não é sentar numa cadeira e receber uma transferência de dados tipo pendrive. É uma interação química diária.
É um trabalho interno.
É a decisão ativa de remover os próprios preconceitos, o próprio egoísmo, para que aquela força operante de que falávamos há pouco encontre reais condições de permeabilidade.
A beleza da metáfora está precisamente nessa ausência de controle sobre os elementos externos, contrastando imenso com o esforço colossal sobre o que é interno. A terra não dita quando chove, não é? Nem a intensidade do sol.
Mas o trabalho de estar desimpedida é violento.
É quase ingrato. Agora, repara, ao analisar as notas do nosso material base sobre este trecho, eu deparei-me com uma tensão. E isto levanta aqui uma dúvida mecânica muito séria que eu quero debater contigo.
Força, qual é a dúvida?
O texto assegura, mais uma vez, que o reino que é esta nova realidade gerada pela palavra e por essa tal semente é uma realidade imparável. A expansão e a fecundidade da vida vão acontecer. Ponto final.
Sim, o rio vai chegar ao mar.
Ora, se o evento tem sucesso garantido à escala global e isso não pode ser travado por mim, nem por ninguém, por que raio é que o texto coloca uma carga de urgência e de responsabilidade tão asfixiante sobre o indivíduo para ser boa terra?
Ah, estou a ver onde queres chegar.
Quer dizer, a minha receptividade particular altera o resultado final da história, com H grande, ou é apenas o bilhete que dita se eu individualmente vou poder participar nesse esplendor?
É uma excelente questão.
Porque, na prática, vamos pensar assim, se um comboio de alta velocidade é considerado absolutamente imparável e sabemos que vai chegar ao destino de qualquer forma, a urgência de eu estar na plataforma a horas parece quase irrelevante para o funcionamento da rede ferroviária, percebes?
Claro.
A analogia do comboio capta perfeitamente aquele cinismo com que muitas vezes nós abordamos este tipo de determinismo. Se vai acontecer, não preciso me chatear.
Exato. Mas o que o texto propõe é um modelo fractal, não é um modelo puramente linear de A para B.
Como assim, fractal?
A resposta a esse teu aparente paradoxo reside no facto de que o reino, embora imparável na sua totalidade do plano geral, manifesta-se através de nodos locais, pequenos pontos de ligação.
Ah, ok.
A fonte garante que o projeto global não falhará, certo? Não será refém do narcisismo ou da recusa teimosa de um único indivíduo. A semente vai germinar em algum lado.
Alguém vai ser boa terra.
Sem dúvida. No entanto, o milagre da vitalidade diária, aquilo a que o texto chama dar abundantes frutos na vida do dia-a-dia, isto depende de uma colaboração muito cirúrgica.
Da minha parte?
Da tua parte. Se a tua mente, se o teu terreno estiver saturado de pedras, imagina, de cinismo, de egoísmo, daqueles critérios puramente transacionais de que falámos.
Sim.
O conceito universal do reino não colapsa. O comboio não descarrila, mas colapsa no teu metro quadrado. A tal realidade imparável vai simplesmente contornar-te.
Uau! Então eu fico ali a ver a coisa acontecer à minha volta e eu estou seco.
Exatamente. Portanto, a responsabilidade que te é exigida não é um peso gigantesco colocado nos teus ombros para salvares o universo sozinho.
Não sou o super-herói?
Não. É antes um aviso severo para que tu não permitas que a vitalidade passe ao teu lado. A qualidade da tua terra não dita a chegada da primavera ao mundo inteiro.
Mas dita se o meu campo tem flores ou não.
Mas dita de forma inegável se o teu próprio campo será o único a permanecer árido e cinzento no meio de um vale inteiro que acordou para a vida.
Ok, essa explicação muda imensa a perspectiva porque converte o imperativo de ser boa terra de um mero dever moral que parece super opressivo numa questão literal de instinto de sobrevivência existencial.
Exato. É por ti.
É a oportunidade de não ser um autêntico buraco negro de inação enquanto o resto da malta à volta floresce. Mas olha, e quando nós finalmente achamos que o argumento atinge o seu clímax quando pensamos, ok, o objetivo de toda esta literatura antiga é a simples otimização da nossa vida interior e estarmos bem connosco mesmos. As nossas fontes fazem a sua transição mais radical.
A reviravolta da segunda leitura.
É mesmo um reviravolta. Passamos da segunda leitura e, pumba, damos de caras com um horizonte, que as próprias notas de estudo admitem que, à primeira vista, parece super desligado da metáfora da semente que estávamos a discutir. Falo da solidariedade cósmica e ecológica.
Pois é. E é precisamente aqui que a arquitetura filosófica destas leituras revela a sua envergadura total.
De repente, parece que saltámos de um manual de introspeção espiritual super íntimo para um tratado de ecologia sistémica global, não é?
É verdade. O texto da segunda leitura foca-se abertamente na solidariedade entre o homem e o resto da criação e fala na construção de um novo céu e uma nova terra.
Sim, o tal futuro glorioso.
Mas atenção, se nós ligarmos isto ao quadro geral e à mecânica da palavra e da terra que estivemos a analisar até agora, repara, não há qualquer desconexão. Zero.
A sério?
É. De facto, a progressão mais lógica possível. A fonte clarifica que a palavra de Deus, aquela que foi acolhida e processada e mastigada pela boa terra, é precisamente o que vai fornecer os critérios para que o homem consiga viver segundo o Espírito.
Ora bem, onde a coisa fica mesmo interessante é quando nós tentamos descodificar o que raio significa na prática esse viver segundo o Espírito. Porque para quem nos escuta, e quer dizer, mesmo para nós que lemos o material antes do episódio, isso pode soar a jargão puramente teológico, que não nos diz nada.
Sim, é uma expressão pesada.
Mas, ao olharmos para as engrenagens da coisa no texto,
Viver segundo o espírito atua aqui como uma espécie de atualização do sistema operativo do computador, certo?
É uma ótima analogia.
É uma mudança profunda de código base, que vai afetar a forma como a máquina humana interage com o teclado, com o rato, com a rede, com tudo o resto.
Exatamente. Se nós retirarmos a tal pátina religiosa pesada, o mecanismo de viver segundo o espírito, que é descrito nestes textos, significa operar sobre um paradigma onde o ego e a utilidade deixam de ser a tua métrica central de sucesso.
O que vai contra tudo o que nos ensinam.
Vai contra toda a nossa programação base. O ser humano tem funcionado, historicamente falando, com um sistema operativo puramente extrativista.
O que é que eu posso tirar daqui para mim?
Tal e qual. O ser humano olha para a Terra, olha para os animais, para a criação e, infelizmente, até para os outros seres humanos, como se fossem apenas recursos a serem consumidos para benefício próprio.
E esses são os tais interesses e critérios mesquinhos que a primeira leitura sublinhou, que a tal palavra ativa ignora completamente.
Exatamente. O círculo fecha-se. Quando o indivíduo assume o trabalho sujo de se tornar na tal boa terra e deixa finalmente essa força criadora operar nele, esse software extrativista antigo é desinstalado.
Dá erro.
Dá erro. E é substituído por um sistema de manutenção, de cuidado e de harmonia.
Faz sentido.
É por esta exata razão mecânica que a solidariedade cósmica e a ecologia de que a segunda leitura fala não são um acrescento opcional para ficar bem na fotografia. São o resultado inevitável e fisicamente visível de uma transformação que aconteceu no interior da pessoa.
É orgânico.
Muito orgânico. Não é de todo possível acolher plenamente aquela eficácia criadora de vida e, em simultâneo, continuar a destruir ativamente a vida à nossa volta. É um paradoxo. O micro e o macro alinham-se forçosamente.
Para dar alguma concretude a essa necessidade absoluta de um novo código, eu olho para isto como, imagina um gigantesco projeto de engenharia e arquitetura à escala global.
Ok, vamos a isso.
Imaginemos que a humanidade, de forma coletiva, tem um desejo assim desesperado por um mundo melhor, mais justo, sem sofrimento estrutural, o equivalente prático de sonhar com a construção da cidade futurista perfeita. Percebes? O tal novo céu e a nova terra que o texto evoca, com tanta poesia.
O grande projeto da humanidade.
Exato. Nós até podemos ter lá os melhores arquitetos, a motivação mais pura e o desejo assim super genuíno de fazer acontecer. Mas se tentarmos erguer estruturas incrivelmente complexas de vivência em sociedade, com milhões de pessoas, sem termos um rigoroso código de conduta, sem respeitar a física dos materiais, sem os cálculos estruturais de onde se põe o cimento e as vigas.
O edifício vem por aí abaixo.
O edifício vai inevitavelmente abater. A motivação e o otimismo não seguram vigas de betão armado, certo?
Certo, o pensamento positivo não altera a gravidade.
Ora bem, e o que a fonte nos está a dizer é que a tal palavra, longe de ser apenas uma inspiração poética para aquecer o coração, ela funciona sim como o manual de cálculos de engenharia indispensável. Ela é que fornece os critérios exatos de carga e tensão para permitir uma harmonia ambiental e social que não desaba ao primeiro sinal de pressão ou crise económica.
A tua analogia do código de engenharia é forte, mas eu diria que o texto nos exige que elevemos ainda um passo mais além.
Mais além.
Sim. A complexidade aqui não reside apenas no facto que o edifício social vai colapsar sem esses cálculos. O que a fonte defende, no fundo, é que sem este código específico fornecido por esta palavra, nós seríamos sequer incapazes de reconhecer que materiais é que estamos a usar.
Como assim?
Estaríamos numa desorientação total. Nós estamos a falar apenas de evitar que o projeto falhe por, sei lá, um erro matemático humano na viga.
Ok, estou a perceber.
Nós estamos a falar de recalibrar a nossa própria visão de base sobre o que é que vale a pena construir neste mundo.
Porque a nossa visão natural é defiante, é isso?
É focada no eu, porque os ativismos humanos, sejam eles puramente económicos, sociais ou mesmo ecológicos, quando são abandonados aos seus próprios critérios e sem esta força reguladora externa, tendem invariavelmente a recair num novo tipo de extrativismo ou até numa nova forma de opressão justificada.
Revoluções que se tornam nas novas ditaduras. A história está cheia disso.
Perfeitamente. A solidariedade real com a criação, para ser efetiva e não apenas um slogan temporário para vender coisas verdes, ela tem de nascer desta submissão à eficácia de uma palavra que organiza todo o tecido da realidade. Claro. E falo de dentro para fora.
Claro.
Claro.
O novo céu e a nova terra não são, de maneira nenhuma, uma conquista política humana nos moldes tradicionais. São, sim, a expansão natural e agregada de milhares, de milhões de terrenos interiores que se tornaram férteis.
Isso é brilhante. E dá-nos uma clarividência impressionante sobre o porquê destas ideias estarem todas aglomeradas no mesmo dia de leitura litúrgica.
Estão perfeitamente atadas umas nas outras.
Obriga quem quer que estude estes textos a reconhecer que a otimização interior, o famoso conhece-te a ti mesmo, ou o apaziguamento da própria alma para dormir melhor à noite, nunca é, nesta visão, o ponto de chegada.
Nunca é sobre ficar na nossa bolha.
Nunca. O objetivo de suportar aquele trabalho agrícola terrível, de ser boa terra, hein? De arrancar as ervas daninhas dos nossos próprios preconceitos, vezes sem conta, é ganhar os requisitos técnicos e a estabilidade emocional e espiritual necessária para nos tornarmos num componente viável de um ecossistema gigante.
Exatamente.
É, no fundo, a evolução direta de ser um mero ouvinte passivo para se tornar num autêntico suporte estrutural do cosmos. E com esta progressão fenomenal, nós fechamos aqui a espinha dorsal desta análise.
Sem dúvida. Fica muito claro que as peças se encaixam com uma precisão que contraria totalmente qualquer ideia de que estes são textos aleatórios e ultrapassados que juntaram num livro.
É uma tese completa.
É uma provocação intemporal sobre onde colocamos a nossa agência diária e, mais importante, o que permitimos que guie as nossas ações mais amplas na sociedade.
E, bem, fazendo agora uma rápida síntese fotográfica de todo o terreno difícil que cobrimos hoje, nós arrancamos por olhar de frente para uma força criadora imensurável que nos promete resultados vitais absurdos, mas que carrega o choque logístico de ignorar ativamente os nossos critérios pessoais de sucesso de curto prazo.
O tal rio indomável.
Exato. Percebemos que, perante a impossibilidade de domar esse rio, o único recurso intelectual e prático que nos é válido é trabalhar arduamente as margens.
Limpar a terra.
Ou seja, assumir a pesada responsabilidade diária de cultivar a nossa própria receptividade, garantindo que não somos nós o único terreno estéril numa primavera que se avizinha inevitável.
Uma primavera fractal, lembra-te?
Uma primavera fractal, perfeitamente. Por fim, dissecámos a mecânica de como essa transformação íntima é, na verdade, o sistema operacional indispensável, os critérios base fundamentais para se alcançar uma solidariedade genuína. E não só solidariedade humana, atenção, mas ecológica e cósmica. Arruma o que a fonte descreve de forma tão grandiosa como os novos céus e nova terra.
É uma progressão impecável.
E é precisamente a olhar para essa linha do horizonte final brilhante que eu gostava de deixar um pensamento provocador para quem nos escuta processar um bocadinho depois de terminarmos esta análise.
O terreno está definitivamente preparado para isso. Dispara.
Olha, na sua conclusão majestosa lá para o fim, a nossa fonte argumenta que a palavra nos fornece os critérios essenciais para a construção do, e cito, novo céu e nova terra com que sonhamos. A expressão com que sonhamos é explicitamente usada no texto das notas.
Sim, está lá.
Mas há aqui um detalhe inquietante que se recusa a sair da minha cabeça. Se nós unirmos os pontos ao que dissemos logo no início da conversa.
Ok.
Nós começamos por estabelecer, de forma muito inegável, que esta palavra atua de forma intencional e constante contra os nossos interesses instintivos e contra os nossos critérios de avaliação pessoal e egoica.
Certo.
Ora, se isso é verdade absoluta, até que ponto é que nós podemos afirmar que esse glorioso novo mundo de solidariedade cósmica é genuinamente o nosso sonho original humano?
Ah, grande questão.
Pois, fica a provocação para levarem connosco hoje. Será que o verdadeiro e mais profundo efeito desta força não se limita a dar-nos as plantas arquitetónicas para construir o mundo que, supostamente, nós já queríamos?
Mas se calhar não queríamos.
Mas consiste, antes de mais, na sua capacidade implacável de reescrever a nossa própria capacidade de sonhar.
É muito provável.
Estará esta palavra, ao entrar e bater naquela nossa boa terra tão trabalhada, a aniquilar por completo os nossos desejos egoístas e medíocres iniciais, forçando assim o alinhamento de quem somos com uma visão de solidariedade pura, que se fôssemos deixados entregues a nós mesmos, seríamos estrutural e biologicamente incapazes sequer de imaginar.
É uma hipótese maravilhosa para deixar no ar.
É um enigma fascinante para explorar por conta própria esta semana. Mas por hoje, ficamos por aqui, nesta nossa profunda imersão. Um abraço e até à próxima.